Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor. Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá pessoal, muito boa tarde, um grande abraço a todos que acompanham a programação da Rádio Mais FM e da TV Mais. Nosso muito obrigado pela audiência de todos. Nessa semana passada, nós tivemos o desabamento, no mesmo dia, do teto de uma loja comercial no centro da cidade e, horas depois, uma casa desabou, também em um bairro aqui próximo. E esses fatos acenderam um alerta para a gente que acompanha, claro, o dia a dia da cidade e nos assusta, né? Para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos agora bater um papo com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, o Lucas Rosolini. Lucas, de antemão, quero agradecer a sua presença, sua participação aqui conosco na Mais FM e na TV Mais. Seja bem-vindo.
Paulinho, obrigado pela recepção, pela oportunidade da gente poder falar sobre esse assunto aqui, que é tão importante para a gente todo dia. Mas a gente sabe que, às vezes, as pessoas descuidam desses assuntos durante o seu dia a dia. Estou com muitas preocupações, muita coisa para fazer. Mas segurança em construção é coisa importantíssima, né? A gente sabe disso. E tanto que a gente viu que em Iguatu teve esses dois desabamentos no mesmo dia. Machucaram 6 pessoas. Não teve nenhuma vítima fatal, graças a Deus. Mas a gente não pode contar com a sorte nesse tipo de situação, né? Então, realmente, eu estou aqui para tentar ajudar a população de Iguatu e orientar para que contratem profissionais realmente habilitados com preparo. Eu sei que a gente quer, né, economizar, a situação não está fácil para ninguém, mas não vale a pena você economizar se você está arriscando a sua vida. A gente só tem uma vida. Não dá para ter outra chance, né? Só tem uma vida. Então, por mais que algumas vezes não vale a pena contratar, infelizmente, gente despreparada para uma coisa que envolve segurança e envolve a saúde e a vida da família, de uma família inteira.
Lucas, quais são as possíveis causas do colapso do teto do prédio comercial em Iguatu? Existem fatores específicos que podem ter contribuído para o incidente, como a falta de manutenção ou a sobrecarga estrutural?
Com toda certeza, Paulinho. É ótima pergunta que você fez. Em relação a construções novas, acontece muito sempre essa questão da economia, né? O barato que sai caro. Às vezes, em construções novas, as pessoas economizam na qualidade dos materiais e na quantidade dos materiais. Então, por exemplo, uma laje que a pessoa não botou ferro da maneira correta, né? Ferro suficiente, que é aço, no caso, e acontece o desabamento, porque o aço dá resistência para a laje. No caso de lajes antigas, né, como o caso de Iguatu, lajes que já existiam, é possível que tivesse acontecendo sim uma sobrecarga. Muitas das pessoas, por exemplo, acontece nas construções, a pessoa mora no apartamento e, vou botar aqui uma estante de livros. Dependendo da estante de livros, pode acontecer uma sobrecarga, sabia? Se for no meio de uma laje, for distante das paredes, porque as lajes têm um cálculo de resistência, né, previsto para um uso. Então, o uso residencial é uma coisa. Se você vai fazer uma academia, é outra. Se você vai fazer um arquivo de documentos, é outra carga. Então, é possível que tenha acontecido isso, que tenha sido dimensionado, se é que foi calculado, né, a estrutura para suportar um peso, talvez, habitacional, né, residencial, cotidiano, que vai ter 3, 4, 5, 6 pessoas no máximo ali circulando, ou se teve algum uso com ou mais gente ou mais sobrecarga, né?
Pois é, Lucas, esses 3 homens trabalhavam sobre a laje do teto e ela desabou, né? Ou seja, estruturalmente ela podia estar danificada e nem eles mesmos saberem. E a gente que conhece bem o centro comercial de Iguatu até acha que outros prédios podem estar nessa mesma situação. Isso realmente pode em prédios mais antigos, muitas vezes que não passam por uma fiscalização.
Uhum. A gente A gente tem um ótimo diálogo com o Conselho de Engenharia, né? O nosso colega Emanuel, lembrando, né? Os arquitetos têm o um Conselho de Arquitetura, que é o CAU, e tem o um Conselho de Engenharia, que é o CREA, né? Os arquitetos, nós já fomos um conselho só, e há uns 10 anos, mais ou menos, o Conselho de Arquitetura se separou e tem um conselho próprio. Então, mas eu sou muito próximo do pessoal do CREA, do colega Emanuel. E a gente conversa muito sobre isso, e a gente até, Paulinho, defende que tem que ter uma lei estadual de inspeção predial, que é o quê? A gente já está com construções que estão se tornando velhas. E se não foi dada a devida manutenção, ela se torna um risco para quem está ali. Quem já não viu olhar para uma laje e ver um ferrinho aparecendo meio enferrujado, que caiu um pedaço do reboco? Aquilo que aquele ferro enferrujou, ele incha, quebra o cimento e cai o cimento. Aquilo ali já é um mau sinal, que dá para restaurar, tá? Mas precisa de uma pessoa ainda mais especializada para restaurar. Você não pode chamar qualquer um para mexer em uma coisa que já está danificada. É ainda mais difícil do que uma construção nova. Então, é muito importante que a gente tenha, sim, fiscalizações e que a prefeitura de Iguatu também tenha responsabilidade nisso, tá? Porque quem gere o território é a prefeitura municipal. Então, é importante a gente falar com o prefeito para que ele se mobilize, para que ele garanta a segurança das pessoas. Infelizmente, ele vai ter que incorporar uma fiscalização a mais, mas não é uma fiscalização para o mal da população, é para o bem da população, para a segurança. Porque às vezes o pessoal não é por má fé, é por desconhecimento. As pessoas acham que não, vou passar um cimento ali e vai estar tudo certo. Infelizmente não. Aquele ferro, ele já está enferrujando, ele começa a ficar mais fino, ele vai descamando. Então ele já está perdendo resistência. Então se alguém reboca, depois de 5 anos aquilo ali está continuando enferrujando, aí cai de repente, ninguém entende por quê. Então é esse o problema. Má manutenção dos edifícios antigos.
Agora, em relação a essa casa que caiu em uma das ruas aqui da cidade, que aconteceu por incrível que pareça, no mesmo dia, nós pudemos ver de perto que a casa que caiu estava vizinha a uma casa que estava em construção, né? Dá para imaginar, de forma preliminar, o que é que pode ter causado esse colapso? Havia, por exemplo, algum tipo de evidência de que a casa estava em condições precárias ou que estava passando por reformas inadequadas?
Olha, realmente eu não tenho imagens para poder dar um parecer preciso, tá? Eu vou fazer aqui suposições de casos que a gente já tem experiência de que acontece. Eu, particularmente, eu trabalho com patrimônio histórico. Então, eu lido com edifícios bem antigos, eu lido com edifícios de mais de 100 anos, de 200 anos, 300 anos, a gente já lidou com esse tipo de construção. Então, já viu todo tipo de patologia, a gente chama isso de patologia das construções, né? Tanto patologias históricas como mais recentes. É possível, assim. É possível, não tem como afirmar, mas é possível que a construção da nova casa tenha assim afetado a fundação da casa ao lado. É possível. Eu não sei como foi feita a escavação da base dos pilares dessa nova construção. É possível que isso tenha fragilizado a fundação da outra casa? É possível. Ou até essa casa antiga poderia nem ter fundação. Então, quando eu começo a escavar ali do lado, ela meio que escorre, digamos assim, né? Eu vou cavar um buraco do lado de uma casa que já existe. Se ela não for estável, ela não tiver bastante segurança e firmeza, ela pode meio que começar a escorregar para dentro desse buraco. Então acontece isso também. É possível ter acontecido isso. É, mas e pode ser também o acúmulo de ocasiões, acúmulo de incidentes, que é o quê? Pode ter acontecido isso por causa do trabalho do vizinho. E isso pode ter sido causado principalmente porque a casa antiga poderia não estar sendo bem cuidada, né? Não poderia não ter recebido devidas manutenções, devidas manutenções corretas. Então é possível que tenha acontecido isso sim. E é importante a gente ter o parecer dos bombeiros, nossos colegas bombeiros e até dos nossos colegas engenheiros, para saber como é que foi o que foi que realmente aconteceu isso daí.
Agora, Lucas, como é que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará e também o CREA pode ajudar a prevenir futuros incidentes como esses em Iguatu? Existem, por exemplo, medidas específicas que vocês e que o CREA podem tomar para garantir que os edifícios e estruturas na cidade estejam em conformidade com as normas da segurança?
Sim, Paulinho, com certeza. É, a gente tem que lembrar, né, que o papel sempre de cuidar de uma cidade é da prefeitura, né? Por isso que tem uma eleição municipal e os eleitores elegem quem eles querem que cuide da sua vida durante 4 anos. Essa é a pessoa re mais responsável por tudo. né, junto com seus secretários e os vereadores também que vão fiscalizar. Os conselhos existem para fiscalizar essas pessoas, para saber se eles estão atuando devidamente, se eles estão cumprindo a lei em relação ao assunto específico do conselho. Por exemplo, a OAB vai fiscalizar tanto órgãos públicos como também pessoas que fingem que são advogados ou advogados que estão trabalhando mal. O Conselho de Arquitetura faz a mesma coisa. Nós vamos fiscalizar os órgãos públicos, vamos fiscalizar que existem, né, maus profissionais da área, e vamos fiscalizar também pessoas que se passam por esses profissionais. Então, infelizmente, eu já ouvi que em Iguatu existem muitos profissionais que se passam por arquitetos. E isso é terrível. Isso é terrível para a profissão. Eu sei que existem pessoas, já me mostraram provas e fotos, pessoas que não são arquitetos e se apresentam como arquitetos, se apresentam como pessoas que entendem disso. É possível que ele tenha experiência? É. Mas a gente tem que seguir uma lei. Se existe uma lei dizendo, você só pode dizer que é médico se tiver um diploma de médico. Você só pode dizer que é advogado se tiver um diploma de advogado. Você só pode dizer que é arquiteto se tiver um diploma de arquiteto. É a mesma coisa. Então, a gente tem que cobrar também, a gente vai conversar com a prefeitura de Iguatu para saber como está sendo feita essa fiscalização do exercício ilegal. Pessoas que se passam por arquiteto sem ser.
Tá certo. Lucas, e como é que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará justamente tem trabalhado com essas autoridades locais e estaduais para garantir a segurança da construção civil em todo o estado, né? Porque existem protocolos, por exemplo, para lidar com incidentes como esses em Iguatu e em outras cidades?
Existem sim, Paulinho. Por exemplo, em Fortaleza a gente tem a lei de inspeção predial, né, que a gente também gostaria que fosse mais... como é que posso dizer? Não é nem mais exigente, mas que ela fosse cobrada de maneira mais eficiente. Porque todo ano, Paulinho, infelizmente, os desabamentos nas cidades cearenses já viraram parte do nosso calendário. A gente só não sabe em qual cidade vai acontecer, mas todo ano a gente sabe, a gente vê desabamentos de casas, desabamento de construções, alagamentos, né? Se não me engano, eu acho que foi em Itapipoca, esse ano teve um alagamento bem sério, e outros municípios, né? Em Aratuba teve um desabamento, em Fortaleza teve desabamento também, então todo ano tem isso. Por isso essa lei de inspeção predial surgiu em Fortaleza, e a gente está querendo replicar a nível estadual. Como eu disse, as construções estão ficando antigas, as pessoas não estão dando os devidos cuidados, isso é um fato, a gente tem verificado isso. Tudo, nada é para sempre, tudo tem que ser cuidado, né? Então a gente tem tentado agora, a gente está articulando com deputados estaduais para que essa lei seja feita a nível estadual e para que os prefeitos apliquem essa lei, para que eles acompanhem, porque a prefeitura tem que cuidar da população. A população, uma pessoa que tem uma casa, não é obrigada a conhecer tudo da estrutura e da construção, assim como uma pessoa não é obrigada a saber tudo de saúde, porque ela não tem aquela formação, por isso que ela vai no médico. A pessoa não é obrigada a saber tudo de legislação, por isso que ela vai no advogado. Assim como as pessoas não são obrigadas a saber tudo de construção, por isso que a gente recomenda que ela vá procurar um profissional, vá procurar um arquiteto que saiba dizer, olha, essa infiltração daqui, essa água que está subindo aqui da sua parede, pode estar danificando a fundação. Essa goteira que está vindo ali do telhado pode estar enferrujando sua laje e pode fragilizar a estrutura da casa. Então, a gente recomenda que as pessoas contratem, né, profissionais habilitados e que as prefeituras também forneçam esse serviço. Existe uma lei, Paulinho, uma lei nacional que diz que para as famílias de baixa renda, projeto de arquitetura tem que ser feito de maneira gratuita. Assistência também. Ou seja, assim como tem, eu sempre comparo com médico e advogado, porque são as profissões mais antigas, né, com mais status, mais fama, digamos assim, que aparecem mais na mídia. Então, existe o SUS, né, que são médicos que cuidam das pessoas, né, de maneira gratuita. Não é gratuita, porque a gente paga imposto, né? Nada é gratuito, não tem almoço grátis, né, nesse mundo. Então a gente está pagando imposto. Então, vai ter o poder público cuidando da saúde dessas pessoas. Vai ter a defensoria pública cuidando do direito das pessoas, né, que não possuem recursos para contratar advogados, por exemplo. Então é a mesma coisa. Essa lei, que a gente chama de SUS da arquitetura, não está sendo aplicada nos municípios. Então a gente está começando a cobrar dos municípios para que seja aplicado, que tenham recursos para que oriente a população, para que a população construa bem. Isso é bom para todo mundo. A cidade vai ficar melhor e mais segura.
Mas é, Lucas, e observando isso tudo que você está dizendo, Quais são os desafios assim, enfrentados pelos arquitetos, engenheiros e profissionais da construção civil em cidades menores e, por exemplo, em áreas rurais, como, por exemplo, também o Iguaçu? Uhum. Existem estratégias? E o que é que está se implementando para garantir que os profissionais dessas áreas tenham acesso, por exemplo, aos recursos e treinamentos necessários para garantir a segurança dessas construções?
Perfeito, Paulinho. Então, sobre a questão, é isso também que a gente tem que instruir a população. Né? A população tem que saber escolher. Não adianta também só o papel, né? Só o diploma. A pessoa tem que saber fazer. Então, daí vai, claro, depender da ética de cada um dizer se ele sabe fazer ou não. Eu, por exemplo, eu cuido de... eu trabalho com patrimônio histórico e tenho uma pequena construtora também, uma empresa de construção. Mas não sou eu que faço o projeto da estrutura. Eu chamo um colega meu, que tem muita experiência, ele faz o projeto da estrutura, para que seja seguro e não tão caro, não desperdice materiais. Eu tenho um colega que é fantástico, um projeto de iluminação, por exemplo, de iluminação e eletricidade, um colega meu que é arquiteto, Fernando. Então, sempre vou chegar para o Fernando: Fernando, ó, eu não sei fazer isso aqui com segurança, eu, Lucas, eu não me sinto responsável para fazer esse projeto de eletricidade, você faz para mim? Eletricidade, uma curiosidade, Paulinho, eu acho que mais de 80% dos casos de incêndio domésticos no Ceará são por causa de eletricidade, que é o quê? Fiação antiga, que não foi trocada, a demanda elétrica aumentou, né, nesses anos, celular, condicionado, air fryer, forno elétrico, etc. E o pessoal não atualiza a instalação elétrica, ela tem uma resistência antiga, ela só resiste a uma potência pequena, e essa instalação derrete e pega fogo e causa incêndios. Então, é outro caso muito importante, é a segurança elétrica também, sabe, das construções. Então, sobre essa questão de capacitação dos profissionais, a gente indica a população de questionar e até pedir referências, como a gente sempre fazia, né? Ei, você conhece essa pessoa? Você já viu algum trabalho bom? Ou até para o profissional, você me indica algum cliente seu para eu ligar e perguntar e pedir referência sobre você? A gente faz isso na nossa empresa também. Então, a gente recomenda à população que ela se certifique que essa pessoa realmente, além de habilitada tecnicamente, que ela tem a permissão legal para atuar e o preparo legal mínimo para atuar, é importante saber se ela tem realmente a experiência de atuar naquela área. Esse é o principal.
Legal, gente. Nós estamos conversando com o Lucas Rosolino, ele é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Nós queremos lembrar que essa entrevista na íntegra vai ao ar no Diálogo Mais do próximo sábado. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta conversando, continuando essa conversa interessante com o Lucas Rosolino. Não sai daí, a gente volta já já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta conversando hoje aqui com o Lucas Rosolino, que é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Nós estamos conversando com o Lucas, e já, ele já está a par do que aconteceu no Iguaçu, quando um prédio no centro da cidade, o teto acabou caindo, ferindo 3 pessoas. No mesmo dia, uma residência em um bairro aqui da cidade também veio a desabar, ferindo mais 3 pessoas. Graças a Deus, ninguém morreu, mas isso acende, né, um alerta para que tipo de construções e reformas estão sendo feitas no Iguaçu. Eu gostaria de perguntar para o Lucas agora, quais são, Lucas, os principais requisitos legais que empresas e indivíduos devem seguir ao construir ou reformar um edifício em termos de segurança e licenciamento? Quais são as consequências de não seguir esses requisitos?
Pronto, consequências legais, né? Vamos falar disso. Em relação ao município, normalmente você tem que respeitar a legislação, o plano diretor do município, né? A gente tem até que verificar, Paulo, se o plano diretor de Iguaçu está atualizado, tá? Depois eu prometo aqui voltar com essa informação para vocês. Porque a cidade ela vai evoluindo, então ela precisa sempre de regras novas para saber onde é que vai ser a área industrial, onde é que é melhor botar a escola, Onde é que é melhor aumentar a largura da avenida porque vai ter um shopping? Então, esse plano diretor, ele vai dizer, vai ser as regras do jogo da cidade. Vai dizer, aqui pode construir isso, isso e aquilo. Aqui pode, por exemplo, ter um matadouro. Você não pode ter um matadouro em qualquer lugar da cidade, né? Vai ter que ter medidas sanitárias exigentes, vai ter que ter acessos específicos, vai ter caminhão, vai ter sujeira. Então, o plano da cidade, que é o plano diretor, ele especifica isso. Então, primeira coisa é saber se essas construções estão seguindo o plano diretor. Com certeza, alguém deve ter ouvido, deve ter visto, o cara abriu uma marmoraria do lado da minha casa. É quase uma indústria, né? Faz barulho, faz sujeira. Ele está dentro do plano diretor? Isso é bom verificar. Você pode, qualquer cidadão pode verificar na prefeitura, pedir, eu quero uma cópia do plano diretor. Quero saber se essa atividade aqui estava prevista para essa área da cidade. Então, existem, né, processos legais que as pessoas podem entrar e solicitar que a atividade seja suspensa porque não está seguindo as regras da cidade. Já houveram casos do tipo. O que é muito bom, né? É justo com as pessoas que estão seguindo as regras da cidade, outras não estão e elas estão se beneficiando por isso. Então, realmente tem que ser exigente nisso. Isso do ponto de vista, né, legal, municipal, sobre o território. Sobre a questão da segurança e da habilitação técnica, é importante também que as pessoas contratem técnicos habilitados, porque se as pessoas não contratam, elas, na prática, estão exercendo ilegalmente a profissão, acredite se quiser. Por quê? Hoje no Brasil, graças a Deus, o Brasil vem evoluindo do ponto de vista legal e do ponto de vista de segurança. A gente sabe que antigamente aconteciam mortes na construção civil por descuidos, os funcionários não eram bem cuidados, não tinham equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, né, como capacete, bota, trabalho em altura. Se alguém vai reformar uma fachada, tem que ter uma permissão de trabalho em altura. Por que isso? Lucas, é só burocracia, é só para encarecer a nossa vida? Não é isso, pessoal. Imagina você, contrata alguém barato, que está cuidando da fachada da sua casa, ele cai e morre. Legalmente, quem contratou aquela pessoa tem responsabilidade sobre aquela contratação. É fato. É responsabilidade trabalhista. E quem contratou tem que ter um preparo legal, uma habilitação legal, porque nesse caso, por exemplo, de um falecimento durante uma obra, um acidente, o responsável pela contratação, além de ter responsabilidade trabalhista, tem responsabilidade também em relação ao exercício da profissão. Então, ele estava fingindo também que era um profissional habilitado. É como se eu fizesse, de novo, a questão do médico. O médico tem que ser um médico para cortar minha barriga e operar meu estômago. Aí chega um cara mais barato, Paulinho, para você e diz, Paulinho, eu vou fazer mais barato, eu não sou médico não, mas eu faço mais barato. Topa fazer comigo? O que você acha, Paulinho? Entendeu? Você vai topar? Então, é mais ou menos isso, mexe com a vida e com a segurança também. As pessoas estão aceitando que pessoas que não são médicos, né, que não são profissionais, por exemplo, topem esse tipo de serviço, arriscando a própria vida. Então, a gente diz isso, por isso que a gente fala que é exercício ilegal, porque a pessoa está botando em risco a vida de outras pessoas, então ela pode ser processada até por estelionato, porque ela está fingindo que é um profissional. É a mesma coisa na construção civil.
Agora, Lucas, como fazer para garantir que os materiais utilizados em uma construção ou uma reforma estejam em conformidade com as normas de segurança? Existem certificações específicas que devem ser procuradas?
Com certeza, Paulinho. Por exemplo, a gente já falou da questão da quantidade. Alguém vai ter que calcular e saber a quantidade correta de cimento, de areia para fazer um pilar, a relação entre quantidade de concreto e ferro para ter uma viga, né? Vai ter, dependendo da distância de um pilar para o outro, você tem que botar mais ferro, porque se ficar mais distante, você tem que ter mais força para aguentar aquele peso. Então, vai ter que botar mais ferro. Então, existem realmente certificados de qualidade, sim, o Inmetro, né? O Inmetro existe para isso, para dizer se as coisas são de boa qualidade ou não, se elas estão cumprindo as normas nacionais de segurança e de qualidade. Então, deixa aqui também, agora eu não vou ter o contato, mas qualquer pessoa pode pesquisar o contato do Inmetro e ligar para o Inmetro, mandar uma mensagem e consultar. Ei, essa marca aqui de cimento, que diz tal coisa, ela foi autorizada por vocês, ela está seguindo, e também pode denunciar para o PROCON e para o DECOM, se você tiver suspeita da qualidade do material. Acontece, por exemplo, a iluminação, lâmpadas, né? Lâmpadas LED, já aconteceu, né? As pessoas botam e o consumo continua alto. O que é que está acontecendo? Aquela lâmpada está seguindo mesmo, né? Porque a gente tem muita coisa importada hoje e está vendo que algumas coisas fogem do controle, né? A mesma coisa, talvez, sobre certos tipos de vidro. Já aconteceu, já vi na construção que a pessoa vendia, olha, esse vidro aqui é temperado. Aquele vidro temperado, quando ele quebra, ele vira um bocado de pedacinho pequeno. Aqui dá para nossa segurança. Porque o vidro, às vezes, quando quebra, ele vira lâminas, pedaços enormes de vidro que pode cair em cima de alguém e fazer um corte medonho, como dizem, certo? Então, o vidro temperado é mais seguro. Então, se você tem um vidro, você comprou o vidro temperado, ele quebra e ele não é temperado, ele cria aquelas lâminas enormes. Você, opa, isso aqui não é temperado. Onde foi que você comprou? Você vai na defesa do consumidor e pede a restituição. E multa, porque aquilo ali também podia ter causado dano à sua vida. Aquela empresa colocou sua vida em risco. Então você pode realmente processar e pedir dinheiro, infelizmente a compensação para isso é dinheiro, para o risco que aquela empresa botou à sua vida. Certo? Então, a mesma coisa, cimento, a mesma coisa, ferro, a mesma coisa, equipamentos elétricos, a gente tem que ficar muito atento a disjuntores, que é uma coisa muito importante para a segurança de uma construção. Para raios e assim por diante.
Só a título de informação, Lucas, eu fui informado que o plano diretor não está atualizado. Depois
Olha.
a gente vê isso com mais profundidade, né? Mas eu
Você
fui
foi
informado que
rápido,
não
gostei da
está.
agilidade. Parabéns pela agilidade da equipe de vocês. Parabéns, muito bom.
Agradecer ao Luiz pela informação. Agora, Lucas, quais são os principais riscos relacionados à construção ou reforma de um edifício? E como é que eles podem ser mitigados? Por exemplo, como lidar com questões de drenagem, impermeabilização e fundações?
Perfeito, perfeito, Paulinho, como você falou, né? A gente sabe, o que eu estou querendo dizer aqui, não estou querendo acusar nem julgar as pessoas que fizeram construções com profissionais não habilitados, tá? As realidades são várias. Eu mesmo sou filho de um cara que construía de qualquer jeito. Eu entrei na construção porque eu cresci na construção quando era criança e vi essas construções, eu convivia com pedreiro e meu pai meio que fazia de qualquer jeito também. E por gostar da mente da construção, eu entrei nisso. Então, sobre a questão de mitigação, é isso que a gente indica. Aconteceram muitas construções mal feitas, a gente sabe, ou construções que não tiveram boa manutenção. Não tem problema. O que importa é a gente tomar uma atitude e melhorar essa situação. As pessoas hoje sabem que existem arquitetos capacitados para fazer essas reformas de maneira correta. Drenagem, laje, né, infiltração. São coisas que têm solução. Às vezes não são baratas porque são problemas que vêm se perpetuando há muitos anos. Então pode ser que essa infiltração de gota em gota, né, a água mole, a pedra dura, tanto bate até que fura, é real. A água vai batendo e pode causar um dano estrutural sério, uma laje, por exemplo. Já aconteceu uma construção que me chamaram para fazer uma reforma, que a gente teve que recomendar, infelizmente, a demolição da laje, a construção de uma nova laje, porque a reforma daquela laje seria até mais cara do que você fazer uma nova. Então, já passei por isso. Outra questão, então, sobre drenagem. É importante a gente tentar ver a questão do esgoto, como é que está sendo, porque às vezes o esgoto do vizinho está passando por debaixo da sua casa e você nem sabe, ou tem uma fossa que está sobrecarregada e está infiltrando por debaixo da sua casa também, né? Então, essa questão, todas as questões, é bom procurar um profissional habilitado. Nós, do Conselho de Arquitetura, temos um site, tá? Vocês procurarem calce.gov.br, ou só procura no Google, Conselho de Arquitetura do Ceará, vai aparecer. E a gente tem um link lá que é o Ache um Arquiteto. Se em Iguatu você não conhecer um arquiteto, você chega lá no nosso site e bota lá, Ache um Arquiteto, vai aparecer uma lista de cidades. Aí você clica lá, vai lá, clica e bota lá Iguatu. Aí você consegue chegar no arquiteto de Iguatu. Vai ter uma lista com vários arquitetos lá. Aí você pode chegar e escolher, claro, né? Você Não vai escolher pelo nome, né? É bom. Talvez você ache alguém que você conhece, você nem sabe que é arquiteto, isso é muito bom. Mas seria bom você pegar o contato da pessoa e entrar em contato. Aí você pergunta, né? Opa, olha aí, muito bom. Obrigado por mostrar nosso site. Procura aí, eu acho um arquiteto no Google depois, eu acho que aparece logo. E aí a pessoa vai entrar em contato com esses arquitetos, para que você possa saber, né, se ele está disponível, se ele faz aquilo, se ele não faz aquilo, se ele tem aquela especialização no curso. Olha aí, ó, eu acho um arquiteto. Aí explica tudo direitinho, deve ter um link aí para clicar. Ah, e
Legal.
você pode botar por cidade. Vamos ver aqui. Ver se eu acho o link. Aí para baixo, será? Descendo um pouquinho. Ó. Deve ter algum link ali, ó. Clique aqui para acessar o Acho um Arquiteto. É, devia botar maior esse nome, né? Boa ideia, realmente. Tá muito lá embaixo. A gente pode fazer isso. Tá carregando. Então aí você bota, né? A cidade de Iguatu, pode ser outras cidades também. A gente já tem arquiteto em quase todos os municípios do Ceará. Então você pode consultar sempre esse site para você achar um profissional. Daí você liga, como eu estava falando, e pergunta: você mexe com reforma? Você mexe? Talvez essa pessoa não mexa, mas ele vai fazer parte, inevitavelmente, de uma rede de profissionais. Ele conhece, ele tem amigos, ele tem conhecidos da arquitetura, da engenharia, ele vai conhecer mestres de obra competentes, então ele vai poder atuar junto com o cliente nessa construção. Olha ali, ó, acho que tem ali o UF Ceará, né? Não sei se tem ali. Ó, aí são os filtros. Mas eu acho que lá em cima, volta ali. Eu acho que tinha o. Ah, não, voltou para a janela, né? Voltou para a janela anterior. Desce mais um pouquinho. Eu acho que tem um link. Tem ali, eu acho um arquiteto. Pois bem, aí a partir desse site, as pessoas podem procurar e encontrar os arquitetos da sua região.
Que legal, né? São fatores importantes que para dar segurança àquilo que você faz, né? E quais são as medidas de segurança? Porque assim, nesses dois casos do Iguatu, pelo menos em um deles, nós podemos ver de perto que no caso do desabamento do teto da loja comercial no centro de Iguatu, os profissionais eles estavam apenas com os macacões, não nos parecia que eles estivessem com algum tipo de equipamento de proteção individual. Quais são as medidas de segurança mais importantes que empresas e indivíduos devem implementar durante a construção ou reforma de um edifício, incluindo essas medidas que a gente acabou de citar, por exemplo, sistema de alarme, extintores de incêndio?
Perfeito, perfeito, Paulinho. A questão, né? Nossos colegas bombeiros são parceiros importantíssimos. Os bombeiros são estão entre esses órgãos da segurança da população, né? Por isso que eles pedem, né, o certificado de bombeiros, muitas vezes relacionado a comércio também. Porque existe um termo que a gente fala de carga, né, a carga de incêndio, digamos assim, que é a chance de um incêndio ser maior ou menor em certos estabelecimentos. Então, uma loja de roupas vai ser maior do que talvez uma loja de ração, porque o tecido, ele a chama, né, se espalha mais facilmente. Da mesma coisa com indústrias de plásticos, porque ali às vezes soltam fumaças tóxicas. Então é importante tomar muito cuidado com o sistema de segurança contra incêndio nesse tipo de negócio. Sobre a segurança dos operários, é o básico ter o capacete, porque podem cair coisas, né? O básico tem aquela bota de proteção, porque às vezes você pode pisar num prego, pode cair alguma coisa e machucar o pé da pessoa. Luvas de segurança, dependendo do trabalho que você for fazer, existem luvas mais apropriadas ou não, existem luvas até com proteções metálicas para proteger contra cortes, serras e coisas do tipo. E uma recomendação importante também é o trabalho em altura. O trabalho em altura, alguém vai reformar uma fachada, um prédio um pouco mais alto e bota aqueles andaimes, né? A pessoa vai pintar a fachada do terceiro andar do prédio e tá sem nenhuma corda, tá sem nada. Não pode ficar desse jeito. Ele tem que ter o cinturão de segurança, tá? Isso é básico já também, certo? É, não pode se confiar, vai dar tudo certo, eu faço isso há muito tempo. tudo bem que você faz isso há muito tempo, mas pode acontecer os acidentes, não depende de você. Tem coisas que não dependem da gente, então a gente tem que estar preparado para a casualidade, né? Para o imprevisto, que a gente não saberia que iria acontecer. Por isso equipamento de segurança. E em relação à eletricidade também, eu peço aqui às pessoas para levarem muito a sério a questão de eletricidade. É uma das coisas mais perigosas que existe na construção. Não tentem fazer isso se não tiver conhecimento. E é uma pena, mas, por exemplo, eu fiz um curso, né? Eu fiz um curso de segurança na construção. Já fiz mais de um curso, porque a gente trilha com isso, tem que ficar se atualizando. E são, infelizmente, botam vídeos de mortes mostrando o que pode acontecer com acidentes elétricos. Isso, com certeza, depois desse vídeo, eu sou outra pessoa em relação à eletricidade na construção, sabe? Porque é muito difícil você até impedir, parar esse fenômeno. Porque alguém está tomando um choque, você não pode pegar nessa pessoa de qualquer jeito. Você vai tomar um choque também, você pode entrar naquilo dali. Então, é uma situação delicada que a gente tem que tomar cuidado em fachadas de prédios também. Você tem que tomar cuidado, às vezes o pessoal usa aquelas escadas de metal. E você está lá reformando a sua fachada, pintando, pega a escada de qualquer jeito. Se a escada pegar num fio, você pode tomar um choque muito sério. E, dependendo do choque, você pode nem conseguir largar a escada.
Já teve casos de morte aqui no Iguatu, referente a isso que você está falando.
Pois é, a gente não gosta de falar desse assunto, a gente sabe que é um assunto terrível, triste, mas a gente tem que conscientizar as pessoas para elas tomarem esses cuidados, tem que lembrar que fatalidades podem acontecer e que parte das fatalidades acontecem por responsabilidade nossa. Então vamos fazer a nossa parte, evitar, não vamos facilitar para o azar.
Bom, Lucas, eu queria nessa última pergunta já te agradecer demais por esses esclarecimentos importantíssimos que você não traz só para Iguatu, obviamente, você está trazendo para toda uma região. Mas, Lucas, como garantir que um projeto de construção ou reforma seja executado de forma segura e dentro do orçamento? Quais são as melhores práticas para gerenciar o cronograma de um projeto e lidar com imprevistos que possam surgir durante a construção ou reforma?
Bem, o principal, acho que um dos principais que a gente fala, né, que a gente trabalha com isso, é ter um bom projeto. Por que ter um bom projeto? É de novo, né? Eu falo, Lucas, você está querendo vender seu peixe. Sim e não. Sim, porque realmente eu vivo disso. Não, porque o projeto é um documento técnico importantíssimo. Por exemplo, você não vai conseguir nunca um empréstimo de um banco se você não tiver um projeto. Por que que o banco quer saber o projeto? Ele quer saber qual é o roteiro que você vai fazer, vai usar o dinheiro. Você não pode chegar pedindo 200 mil no banco para fazer uma obra e o banco sem saber o que é que você vai fazer. Como é que você vai dizer para o banco o que é que você vai fazer realmente? Então, o projeto é o mapa. Vai ser aqui, está aqui as dimensões, está aqui as quantidades. Então, eu vou dimensionar, vai ter a quantidade. Com essa dimensão dos espaços, da sala, da casa, altura e as quantidades, né, dos materiais, tanto de piso, tanto de pintura, tanto de fio, o banco vai dizer, não, esse projeto aqui está fazendo sentido. O cara já tem um olho, ele vai ver, essa área aqui, a casa dessa altura, esses materiais, dá para fazer por 200 mil, sim. Vamos lá, vou te emprestar os 200 mil. Ou então a pessoa pede, chega com um projeto e fala, eu quero 200 para fazer essa casa. Aí o banco vai dizer, rapaz, essa casa aqui é 1 milhão. Esse cara não vai conseguir, não. Ele não tem ideia do que ele está falando. Não vou dar nenhum real para esse cara. Entende? Então, a melhor maneira de garantir que a obra tenha um devido controle, o planejamento, respeite fases, e até para você saber se você tem dinheiro. Quantas obras você já não viu aí, Paulinho, que o pessoal começa a obra e não acaba? Porque não fez o planejamento do orçamento. Às vezes o pessoal fala, faltou dinheiro. Faltou dinheiro ou faltou planejamento? Porque se eu tenho pouco dinheiro, eu vou planejar uma coisa dentro do meu orçamento. Eu não vou planejar uma coisa e depois ver meu orçamento. Eu faço o contrário. Se eu vou comprar uma camisa, eu pego no meu bolso e vejo, tenho 150 reais. Vou comprar uma camisa. Eu não compro a camisa de 1.000 reais e descubro no outro mês a parcela. Entende? Então a mesma coisa com a construção. A gente precisa de mais planejamento. E por isso que a gente fica aqui defendendo que contratem arquitetos para fazer esse devido planejamento. E eu deixo aqui a provocação, Paulinho, já que eu vi que vocês são super ágeis aí na comunicação, que seja divulgado uma lei federal, que é a Lei 11.888, de 2008. E diz nessa lei que toda família que ganha até 3 salários mínimos tem direito a projetos de arquitetura gratuitos. Então, essas pessoas, eu deixo aqui a notícia para a população, vocês podem exigir da prefeitura ter essa assistência gratuita. E a prefeitura tem que contratar arquitetos e técnicos para dar essa assistência à população. Então, essa é uma lei super importante que a população tem direito e que seria bom garantir essa assistência à população. Pronto, ótimo. Vocês são muito rápidos. Fantástico. Então, a lei diz isso. E diz que é gratuito, tá? Toda a prefeitura tem que dar essa assistência à população. E se a prefeitura negar, a população pode ir na defensoria e exigir que a defensoria acolha essa solicitação. A defensoria, então, vai cobrar da prefeitura, aqui, ó, assegura ações de baixa renda, assistência técnica pública e gratuita. Aí outra coisa, o que é baixa renda? Baixa renda legalmente, pessoal, é 80% ou 90% da população do país. O que, é que isso quer dizer? Quem ganha até 3 salários mínimos. A gente não tem que ficar achando, ah, eu sou pobre. Não, não sou pobre, não. Não importa. Você ganha até 3 salários mínimos, então você tem direito a esse serviço do poder público. Olha aí que legal. Família com renda mensal tem direito à assistência gratuita. Então, o que, é que a gente quer com isso, Paulinho? O Conselho de Arquitetura defende que essa lei seja aplicada, porque a partir disso, a prefeitura vai ter que ter arquitetos contratados para dar assistência à população. A população merece, as nossas cidades, infelizmente, muitas das nossas cidades não são as mais bonitas, não estão do jeito que a gente gostaria que elas estivessem. E nem são saudáveis. Então, com o arquiteto, ele vai te dar essa orientação de como fazer devidamente um esgoto, como abrir melhor uma janela para que lado, onde vai entrar mais vento, onde vai entrar menos sol, que a gente não quer tomar tanto sol na nossa casa, não quer nossas casas muito quentes, qual o melhor tipo de telha, qual é o melhor tamanho da varanda, se você vai ter fossa ou vai botar ou vai puxar a tubulação para o saneamento público e coisas do tipo. Drenagem, entende? Então, eu deixo aqui essa provocação para vocês, para a prefeitura de Iguatu, que isso seja cobrado para que isso não aconteça. É possível que essas construções que tiveram esses acidentes fossem de pessoas com direito a esse tipo de assistência. E elas não tiveram esses cuidados, não tiveram esse apoio do poder público. Então, a gente implora, né, a gente pede para que o poder público se sensibilize e não permita que mais acidentes desses aconteçam e ofereça à população essa ajuda.
Bom, a gente conversou com o Lucas Rosolino, ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, diante das situações que aconteceram aqui no Iguatu. Acho que essas explicações de Lucas foram muito bacanas, eu acho que dá para tirar uma grande lição de tudo isso, e aquele velho ditado que a prevenção é o melhor remédio, obviamente que está nas palavras aí, de tudo aquilo que o Lucas acabou nos dizendo hoje. Lucas, muito obrigado por sua gentileza, e nós estamos sempre às ordens, meu irmão.
Tá ótimo, Paulinho, muito obrigado pelo espaço, a gente também está sempre à disposição para proteger a sociedade, orientar a sociedade de como se manter em segurança, se manter em construções de qualidade, e realmente dou à disposição aqui para vocês de Iguatu, sempre que precisarem, podem chamar que a gente vai aparecer, tá bom?
Valeu, Lucas, obrigado, irmão, tudo de bom, viu?
Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.